Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Começando mais um programa Tranquilamente aqui na sua rádio MP da Bahia. Eu sou Aline Costa, estou com vocês todos os dias aqui na rádio e nas quartas-feiras apresentando esse programa maravilhoso que o nome já diz a que veio. Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Cuide-se bem, sua saúde mental importa muito. E a gente começa, como sempre, escutando um trechinho de uma música que nos faça refletir sobre o tema de hoje.
As melhores dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, é, melhores em tudo. Oh, oh. Ah, vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando.
Melhores do Jota Quest, foi essa música que a gente escutou para dar início à nossa entrevista de hoje. E você, como espera que sua vida se torne melhor? Vive esperando o dia em que terá mais paz, mais amor, mais sucesso, mais alegria? O ano novo traz esperança de dias melhores, é verdade. Mas a nossa vida muda antes que as mudanças comecem em nós mesmos? No programa de hoje, vamos falar sobre ações práticas que podemos adotar no nosso cotidiano para cuidar da nossa mente e melhorar a nossa vida. Ainda dentro do tema do Janeiro Branco, a gente conversa novamente com a psicóloga, mestre em família na sociedade contemporânea, delegada de polícia, instrutora da Academia de Polícia Civil da Bahia e professora universitária, Marjorie Veiga. Marjorie, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.
Gratidão, Aline. Um prazer e felicidade estar numa tarde com todos vocês, ouvintes do programa Tranquilamente do Ministério Público da Bahia.
Mente sã em corpo são. Esta seria a resposta para a pergunta: o que as pessoas deveriam desejar na vida? Essa pergunta, ela está contida em um poema romano da Idade Antiga. Na atualidade, nunca fez tanto sentido que que cuidar da mente é essencial para ter qualidade de vida. Além dos cuidados com o corpo físico, uma vida mais saudável também envolve atitudes como viver o presente, encerrar ciclos, evitar grandes expectativas, estabelecer metas realizáveis, reconhecer as conquistas e priorizar a saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. E é sobre esses aspectos que eu inicio perguntando a Marjorie quais são as principais atitudes que uma pessoa decidida a viver uma vida melhor deve tomar a partir de agora.
Então, Aline, algumas dicas para essa pergunta. Construa uma vida que tenha propósito, que te preencha. Viva tudo aquilo que você acredita. Mantenha-se fiel aos seus valores, a seus princípios, honre e orgulhe-se das suas raízes. E aí eu trago uma pergunta reflexiva. Você já parou para pensar que não ter problemas não significa necessariamente ser ou estar feliz? Uma vida significativa está muito mais relacionada com os seus valores, com a direção, quais ações, objetivos nessa vida. Realmente como se fosse uma bússola, uma orientação que não tem fim. Você já parou para pensar quais são os seus valores? Vou deixar aqui alguns exemplos, como empatia, amor, respeito, outro valor, justiça, honestidade, disciplina, generosidade. Há algumas coisas que podemos aqui também importar do xadrez para a vida. Enquanto psicóloga, uma das coisas com as quais mais me identifico, mais tenho prazer em fazer, estudar, é trazer analogias e metáforas ou música, poesias para as nossas reflexões. Então, algumas coisas que podemos importar desse jogo xadrez para a vida é: por mais que você esteja calculando 1000 possibilidades, só se mexe uma pecinha de cada vez. O mesmo na vida, busque aceitar isso e praticar. Esteja inteiro nos seus movimentos. No jogo, pode-se analisar as probabilidades do que os adversários vão fazer, mas não há como prever nem ter certeza de tudo sobre o que acontecerá. Na vida, é a mesma lógica, é a mesma dinâmica. Temos que desapegar um pouco dessa necessidade de controle de tudo. Abra mão desses pensamentos e, se algo acontecer, faça seus movimentos. No jogo, todas as peças são importantes. O que conta mais, então, é a habilidade, a estratégia para usar. Na vida, devemos em muitos momentos pararmos de nos lamentar. Pare de se lamentar sobre as peças importantes que você acha que não tem, do que falta. Como diz o filósofo Cortella, faça o seu melhor, faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Às vezes é necessário sacrificar algumas peças para gerar novas possibilidades. Aí entra a terapia, que não precisamos, além de ter nenhum sofrimento psíquico. É questão de aumentar a nossa visão de mundo, potencializar as nossas habilidades socioemocionais, aumentar o nosso autoconhecimento e entender que nem toda perda é ruim. Um passo para trás em muitos momentos da nossa vida não quer dizer fracasso. Às vezes, você precisa saber abrir mão para chegar em um lugar melhor. Às vezes, perder uma partida te ensina mais do que ganhar. No xadrez, por exemplo, e muitas vezes na vida. Esteja aberto para tirar o aprendizado daquelas coisas que não deram certo. Se você fizer isto, certamente crescerá mais. E no jogo do xadrez, o que eu aprendo sempre é que nunca é sobre o seu oponente, e sim é sobre você. Nós somos seres humanos, vamos crescendo pelo caminho na medida em que vamos caminhando. Nem sempre você terá a visão completa da estrada. Existe o desconhecido, a incerteza. Então, temos que potencializar no nosso processo de crescimento várias habilidades. Uma delas é a coragem. A vida é movimento. Você sempre estará evoluindo. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E assim sucessivamente.
Isso aí. Na verdade, a ideia não é apagar os problemas, né? Nem atropelar os obstáculos da vida, mas sim saber lidar com eles, né? Saber driblá-los às vezes ou tratá-los de uma outra forma, ver por outros ângulos, né? Marjorie, as pessoas estão muito acostumadas a achar que a mente não faz parte do corpo, como se fosse um órgãos separados, assim, né? Se a gente for pensar em como as pessoas se comportam em relação ao adoecimento mental, a necessidade necessidade de procurar um profissional, é exatamente assim, né? Ninguém procura um psiquiatra ou um psicólogo como se procura um gastroenterologista, um ginecologista. Por que as pessoas costumam se preocupar tanto com o corpo e têm preconceito com os cuidados com a mente? O que você pensa sobre isso?
Verdade. Para muitas pessoas, cuidar da saúde mental é apenas fazer terapia. Ou então existe ainda muito preconceito, como conversamos na nossa primeira tarde, sobre o estigma relacionado à saúde mental. E, apesar de toda a cultura, tecnologia, avanços na nossa sociedade moderna, não podemos negar que ainda existe esse preconceito. Hoje estamos vivendo em um momento que existem selfies perfeitas, corpo perfeito, busca por likes nas redes sociais, insatisfação com o corpo, por exemplo, é algo muito comum entre muitas pessoas e não só os adolescentes, né? Aquela obsessão pela beleza, padrão de beleza, e faz com que muitas pessoas só deem atenção àquela imagem. A imagem tem importância maior do que ela realmente deve ter. A imagem torna-se algo mais importante que a própria saúde. A busca pelo corpo perfeito envolve dietas, então, super restritivas ou até hiperproteicas, cirurgias, procedimentos estéticos invasivos, né, trazendo transtornos psíquicos, embolia pulmonar, infecções e até mesmo a morte. Riscos por padrões de beleza que muitas pessoas se submetem. A sociedade, então, vive para muitas pessoas essa busca da satisfação permanente e com dificuldade de lidar com as imperfeições, com o corpo que emagrece, com o corpo que envelhece, com o corpo que não pode ser congelado enquanto houver ali a vida. A busca em conseguir ser aceito pelo outro nesses grupos sociais, em pertencer a um certo padrão social e em sentir-se importante, só faz crescer o número de pessoas infelizes ou até mesmo adoecidas com a própria imagem e alimentando, né, esse excessivo consumo de produtos e recursos da indústria de beleza. Porque para além da aparência física, o espelho revela também a angústia, o adoecimento, essa angústia profunda. Então, se você que está nos escutando, nosso ouvinte, está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, procure ajudá-lo através da busca por um profissional adequado, alguém que possa te ajudar a encontrar a essência, que trará essa aceitação, né, para a sua vida de forma que você é. E que é essa a forma mais linda que você tem de ser e existir, que é essa que está agora, né? Por isso a importância de também trazer a beleza interior, de entender quais são os seus pensamentos, de entender que a sua saúde mental importa.
Na semana passada, Marjorie, você chegou a falar sobre algumas dicas práticas, é aqui também agora, nesse programa de hoje, você também falou, e são dicas que, na verdade, mudam completamente o hábito, né, das pessoas. Assim, as pessoas estão habituadas a viver de um jeito, de uma forma, que talvez elas não percebam que faz mal para elas, ou talvez elas percebam, mas queiram continuar fazendo, por teimosia, né? Ou por alguma inabilidade mesmo, não saber lidar com aquilo. Por que é tão difícil mudar esses padrões de comportamento, esses hábitos que as pessoas adquirem? Não só os alimentares, mas os hábitos mesmo comuns da vida.
Perfeita pergunta, Aline. Quando o cérebro aprende algo e identifica um padrão, ele começa a executar essas ações com menos esforço, com menos julgamento. Quando falamos em mudança, nos referimos a sair da nossa zona de conforto, da zona do conforto do conhecido, do habitual, seja em relação social, amorosa, trabalho ou até mesmo mudanças físicas. Somos resistentes à mudança pela familiaridade justamente que desenvolvemos com os nossos padrões, pois tais experiências nos provam a todo momento que permanecer no habitual é correto. Geralmente, o que nos é conhecido não precisa ser mudado, até que comece a causar alguma dificuldade. Muitas perturbações psicológicas iniciam porque o indivíduo tem que se adaptar à nova condição. E nosso cérebro, felizmente, é projetado para lidar com essas mudanças, pois trata-se de um processo evolutivo. Entretanto, quanto menos temos consciência desse processo, menos intencional, ele se torna, e mais difícil fica a mudança, porque mudar requer um conjunto de habilidades emocionais e racionais, habilidades cognitivas. O processo de mudança vai além de um processo biológico e físico. De acordo com teorias da psicologia, filosofia, neurociência, para uma mudança positiva, precisamos de motivação, apoio, avaliação, planejamento e prática. O hábito explica o sucesso ou o fracasso. É você que escolhe qual hábito você quer aumentar, você quer aprender, você quer potencializar. Seus hábitos são os precursores do seu destino. Se os hábitos do sucesso são negociáveis para você, seu sucesso também é. Não há como colher algo diferente do que se planta. Não espere ter vontade. Tenha paciência. Nenhum resultado vem do dia para a noite. O segredo para desenvolver um hábito saudável é nosso mantra de hoje à tarde, repetindo o da primeira entrevista. TSD é o que vai te ajudar a ter frequência. Você precisa vencer primeiro a sua mente. Por exemplo, eu preciso vencer, eu, Marjorie, todos os dias, fazer exercício físico. É o que vai me ajudar a manter a disciplina, entender a importância de fazer exercício físico para a minha vida e ter paciência. Desenvolver essa disciplina, melhorar 1% só ao dia, mas todos os dias. Disciplina, então, é um treino. Apenas faça. Precisamos fortalecer. Então, qual seria o checklist da disciplina aqui? Planejar para evitar não ter tempo. Fazer porque é importante. Saber porque é importante. Não dá desculpas. Hoje estou com dor de cabeça, não vou fazer exercício físico. Hoje estou menstruada, não vou fazer exercício físico. Estou de TPM, não vou fazer exercício físico. Não esperar ter vontade. Não esperar que eu goste, que seja prazeroso. Vou trazer uma analogia aqui, Aline. Você não precisa beber toda a água salgada do mar para saber que ela é salgada. Saiba a hora de mudar ou de parar algo negativo que você realiza. Tem coisas que você não precisa e nem deve insistir. Então, por isso podemos mudar nossas metas e planos. O padrão já está lá. E você que precisa mudar a sua atitude.
É isso aí, é sair da zona de conforto para ir para a zona de confronto, né?
Confronto com o enfrentamento, eu utilizo muito.
É muito importante que você traga a possibilidade, a gente ter consciência da possibilidade do nosso cérebro se adaptar a essas mudanças, né? Porque às vezes a gente diz assim para a gente mesmo, ah, eu não vou conseguir, ah, não, meu cérebro não funciona assim. E na verdade, todo o cérebro, de alguma forma, funciona para lidar com essas coisas da mesma forma, né? É óbvio que tem a bagagem de vidas, histórias, mas é super importante que a gente tenha essa noção de que o cérebro é capaz, né? Marjorie, o nosso programa está chegando ao fim mais uma vez. Dessa vez a gente já recebe a Marjorie pela segunda vez aqui, então é a nossa última entrevista. Marjorie, maravilha, adorei os dois programas, adorei bater esse papo com você. Tenho certeza que minha opinião também representa a opinião dos ouvintes e das ouvintes aqui da Rádio MP da Bahia. A gente volta semana que vem com outro entrevistado ou entrevistada e outro tema a ser abordado. Muito obrigada, Marjorie, mais uma vez.
Gratidão, Aline, muito obrigada, saindo dessa tarde feliz e honrada por estar mais uma vez aqui nessa tarde de quarta-feira e dizer que é sempre um prazer estar aqui com todos. Desejando muito amor, saúde e um ano produtivo. Um beijo, Aline, para você.
Muito obrigada, beijo para você também. Agora, como na semana passada, Marjorie, eu peço que você faça mais uma sugestão de música aqui para tocar aqui na Rádio MP da Bahia.
Sim, como estamos falando em mudanças, transformações, ampliar a nossa visão de mundo, eu escolhi uma música de Mariana Nolasco. O nome da música é Transformador. Espero que todo mundo goste.
Isso aí. Vamos ouvir agora, então, Transformador, de Mariana Nolasco. Não esqueçam que todos os programas estão disponíveis na aba Especiais no site da rádio. Lá você pode escutar, baixar, compartilhar as edições do programa. Tranquilamente aqui na nossa Rádio MP da Bahia, conectada com você noite e dia. Até a próxima.
Difícil é entender que isso tudo vai passar. Espelho meu, acho que a gente precisa conversar. Me diz o que é que tem aí sem ser confusão. Há algo além do medo, escondido em cada intenção. Esperança de criança, temperança mansa, dor. Calmaria em meio à tempestade, silêncio na cidade e no coração de quem buscou transformação. Nem tudo é como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia: confia, confia, que o aperto aí no peito vai mudar de cor e a agonia vai embora quando eu acolho esse terror transformador.
Isso tudo vai passar.
É isso.